Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esta semana estamos falando sobre o combate ao câncer infantil e dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, revelam que pelo menos 680 novos casos de câncer infanto-juvenil serão diagnosticados aqui no Paraná até o fim deste ano. Quando descoberto em estágios iniciais e com a adoção rápida do tratamento, o câncer infanto-juvenil pode ser curado em cerca aí, como a gente falou no bloco passado, de 80%. Doutora, qual que é o tipo mais comum? É a leucemia?
Sim, o tipo mais comum é a leucemia. Isso é uma estatística de todo mundo. Em todos os locais, a leucemia é o tipo mais comum. Em seguida, vem tumores do cérebro e linfomas. Linfomas são os cânceres que acontecem nas glândulas, como a gente falou, né? Nas ínguas. Então, nas ínguas, são aumentadas de volume por conta de linfoma. Depois, vem os tumores abdominais, vem os tumores ósseos. E aqui no Paraná tem uma peculiaridade. Nós temos uma maior incidência mundial de um tumor chamado carcinoma de suprarrenal. E esse tumor é produtor de hormônio. Então, criança já no primeiro ano de vida pode apresentar sinais de puberdade precoce. Quais que são esses sinais? Aumento da pilificação na região pubiana, aumento de volume do pênis, voz mais grave, choro mais grave, presença de ganho de peso exagerado, como falamos no bloco anterior, ou ainda de acne, que não são sinais que a gente vê normalmente em criança. Então, se isto acontecer aqui no Paraná, essa criança deve ser encaminhada imediatamente para um serviço de referência no diagnóstico e tratamento de câncer da criança.
E quais são hoje no Paraná? Quais são esses serviços?
Esses serviços são, eu vou falar por ordem alfabética, vamos ver se não me engano aqui. Hospital de Clínicas, Hospital Erasto Gertner, Hospital Pequeno Príncipe, a UOPECAM. Nós temos também um serviço de câncer em Londrina, que são os serviços mais atuantes, reconhecidos, referenciados para o tratamento do câncer na criança. Por que eu digo isso? Porque esses serviços têm que ter uma estrutura muito complexa. O tratamento é de alto custo. Não é apenas o atendimento médico, como lá no passado, né, se considerava o médico a pessoa mais importante. Ele não deixou de ter a sua importância porque ele tem que fazer o diagnóstico e indicar o tratamento. Mas para tratar o câncer, é preciso muito mais do que uma consulta e do que uma indicação de tratamento ou uma cirurgia. O tratamento do câncer na criança inclui quimioterapia principalmente. É o que mais se usa nos diferentes tipos de tratamento da criança. Quimioterapia, cirurgia também, mais para diagnóstico, em algumas situações para tirar o tumor, e aí radioterapia numa menor incidência. Então, precisa ter esse triplé de tratamento oncológico, mas precisa de enfermagem especializada, de apoio psicológico, como a Renata está aqui bem representando, de nutrição, de farmácia. O tratamento é tão delicado que se tiver um erro de dose pode causar problemas seríssimos. Então existem vários passos de segurança em que todo mundo, após uma prescrição, confere até ser aplicado no paciente. No mínimo são 9 passos, até mais do que isso, para garantia de que aquilo que se pretende fazer chegue ao paciente com segurança dessa criança, desse adolescente. Precisa de escola, a criança não pode ficar fora da escola, perder um ano, às vezes, por causa do tratamento. Aí como é que ela vai ser reinserida na sociedade? Ela volta atrasada, ela volta com a autoestima debilitada. Então, já há muitos anos, e isso o Erasto Gertner foi um pioneiro, temos escola dentro do hospital. A criança segue o plano currículo escolar previsto pela escola de origem, mas dentro do hospital com professoras da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, é um tratamento muito complexo, caro no sentido de antibióticos, antifúngicos, são remédios para infecções, transfusões sanguíneas de qualidade, e não pode ser feito em vários locais, em pequenos serviços, tem que ser em serviços de referência, que no Paraná são esses que eu citei para você.
Doutora, os cânceres em crianças e adolescentes, eles são considerados pela medicina como mais agressivos, mas em contrapartida, o resultado, a resposta do organismo da criança e do adolescente é mais rápido se comparado a de um adulto?
Exato. O câncer se desenvolve muito mais rapidamente na criança. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com câncer de pele de adulto, leva 20 anos para acontecer. Câncer de intestino leva anos para acontecer. A criança nem teve todos esses anos vividos e já tem câncer. Então, isso mostra que realmente o câncer da criança se desenvolve muito rapidamente. E como eu te falei, né, como eu falei aqui para os ouvintes, o tratamento principal é a quimioterapia. A quimioterapia se baseia justamente neste crescimento celular. Então, a criança responde muito mais rápido. A criança, eu quero dizer, o tumor da criança é destruído muito mais rapidamente com quimioterapia do que muitos tumores de adultos. Então, a importância de se fazer um diagnóstico precoce pega a criança numa situação nutricional ainda bem adequada para suportar o tratamento quimioterápico e, com isso, vencer a doença.
Quais são os efeitos colaterais, doutora Mara, do tratamento contra o câncer?
Vou falar mais da quimioterapia, porque é o mais frequentemente indicado. A quimioterapia, a gente comenta que é um tratamento que não é muito inteligente, porque não poupa células normais do organismo. Então, se faz quimioterapia para tratar um câncer e cai o cabelo, que tem uma coisa com outra, né? É que o cabelo está crescendo, está se proliferando rapidamente, né? As células estão produzindo ali o cabelo. A mucosa da boca, a gente troca a mucosa a cada 3 dias, não é perceptível isso, mas as células estão se renovando. E essas células sofrem a influência da quimioterapia, assim como a mucosa da boca no trato gastrointestinal. Então, pode ter náusea, vômito, diarreia, por conta da ação da quimioterapia nesses locais. Pode também atuar sobre o coração, de uma forma muito nociva. Não são todos os quimioterápicos que fazem isso, mas alguns fazem. Então, o serviço de oncologia pediátrica, ou de oncologia em geral, tem que ter agregado um serviço de cardiologia para acompanhar como esse coraçãozinho está tolerando a quimioterapia. E chega algum momento que a gente diz não vai poder fazer, porque atingiu o limite do coração. Então, são várias as toxicidades que acontecem. E uma delas que é muito importante para todo mundo saber: criança que está recebendo quimioterapia fica vulnerável à infecção. Se ela tem a queda dos glóbulos brancos num determinado período após a quimioterapia, ou até quando é leucemia, pode ser mesmo durante a quimioterapia, ela pode adquirir uma infecção por uma bactéria que já habita o organismo e que se torna nociva porque as defesas diminuíram. Qual é o primeiro sinal que essa criança geralmente apresenta? É febre. Então, ela procura um atendimento, se ela não tiver próximo do centro de referência, ela pode procurar um atendimento pediátrico geral e ela tem que ir com a informação de que ela está em quimioterapia e aquela febre que muitas vezes o pediatra examinaria e diria: isso não é nada, vamos esperar ver o que acontece. Não pode ser essa a conduta. Por aquela febre, o pediatra já tem que indicar um exame de sangue e conferir dentro de 1 hora se as defesas estão baixas e dentro de no máximo 2 horas começar antibiótico, para que essa criança consiga vencer essa toxicidade da quimioterapia, que muitas vezes é a causa de perda da criança por um atendimento não adequado dessa intercorrência.
Renata, como a gente fala de tratamento, a gente fala de um tratamento como um todo, e é muito importante o tratamento da mente nesse momento. Tentar resgatar a autoestima dessa criança, incentivar, encorajar. Qual que é a parte do psicólogo nesse processo?
O serviço de psicologia, ele se faz necessário, né, no atendimento aí de crianças e adolescentes. Como bem disse a doutora, a gente precisa trabalhar em equipe para um melhor tratamento, né? Então, qual que é a importância aí, o nosso papel? A gente pode atuar e atua de 2 formas principais. A primeira forma é de forma direta, então atendimento psicológico direto à criança, e o nosso trabalho é auxiliá-la aí nesse processo, né? Então, auxiliá-la na compreensão do que está acontecendo, auxiliar aí no desenvolvimento desenvolvimento de novas estratégias de enfrentamento, auxiliá-la a adaptar, auxiliar na diminuição da ansiedade ou de outros sintomas psíquicos. Então, a gente tenta promover um espaço para trabalhar aí toda a questão psicológica e emocional dessa criança. Uma outra forma também que a gente atua é realizando atendimento psicológico aos cuidadores, aos pais, pois eles também têm aí um impacto emocional na sua saúde física, emocional. Então, a gente precisa aí estar auxiliando também esses familiares no enfrentamento desse processo e também auxiliando na compreensão de como a criança está lidando com tudo isso. E uma terceira forma para a gente trabalhar aí é a forma, como a doutora já bem disse, enquanto equipe. Então, a partir de discussões de casa em equipe, para que a gente consiga aí desenvolver um plano terapêutico mais específico para essa criança e para essa família.
A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Em Pauta, já a gente volta continuando falando sobre o tratamento. A Renata vai falar mais um pouquinho como que o psicólogo pode ajudar a família neste momento, e a doutora Mara também vai falar sobre alimentação e cuidados com as crianças que estão passando pelo tratamento de câncer. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.